Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 3 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, tá? Eu, Kátia Gomes, o Marcos Bezerra e, claro, você, né, querido ouvinte? Então fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado e também participar. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia, para todos nós, né? Ótimo dia para você, ótimo final de semana já também, para você ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também vai poder participar aí através do nosso WhatsApp 988291029. Você já pode ir enviando sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você poder fazer suas observações, reivindicações e reclamações aqui no Jornal do Meio Dia, Kátia. É isso aí, né? E o Coutinho Neto está se recuperando em breve, vai estar de volta, né, cara?
Com certeza, ele está se cuidando aí para voltar tinindo, junto com o meu retorno das férias aí em janeiro. Ó, o 3675-2000, ele tá mudo, tá? Estamos com um problema na linha, então a gente pede essa compreensão, viu, Marcos, aos ouvintes? E aí pedimos que envie mensagem escrita,
só tá? Só pelo WhatsApp hoje.
É, só mensagem escrita no WhatsApp. Até na fanpage também pode mandar, porque a gente sempre passa por lá e aí a gente divulga suas mensagens,
isso,
tá? E hoje, sexta-feira, é dia de quê, minha gente? Dia de sorteio, né? Daquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, porque a Supermoda presenteia os nossos ouvintes o ano todo. Olha, quem ganha agora em dezembro, hein? Já é presente de Natal, né,
verdade,
Marcos?
É isso aí.
Pois é. Alô, Tiagão, quero um vale-compras desse. Queremos. Mas o Jornal do Meio Dia, minha gente, já está no ar. E é um oferecimento da rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90. Olha só, exceto medicina, tá bom? Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Tá lá, viu? Todo lindo para o Natal, com Papai Noel. Vá lá no Shopping Jequitibá fazer suas compras. E claro, né? Obviamente, a nossa querida patrocinadora Supermoda. São duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras de Natal e pode parcelar. Ou em 10 vezes sem juros no crediário, ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda e Ilhéus. Lembrando novamente, quem quer concorrer ao Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda hoje, coloca o nome completo aí na frente Supermoda e envia para o nosso WhatsApp 988291029. Sabia, Marcos, que eu recebo muitas mensagens no direct do Instagram? Kátia, eu quero ganhar, Kátia, um vale-compras desse. Eu falei, tem que se inscrever lá, né, no WhatsApp da Gabi. Eu não posso sortear em rede social particular, eu sinto muito, né? A regra vale para todos. Mas uma hora você ganha, porque é o ano todo. A Supermoda presenteando aí os nossos ouvintes, então aproveita lá e deixa seu nome toda semana. Uma hora vai sair, tá bom? E lembrando que a gente tem uma lista aqui para não repetir, né?
Uhum.
Alguns nomes, para as pessoas, cada um ganhar uma única vez, né? Para ter mais oportunidade aí aos ouvintes. Olha, são 12 horas e 13 minutos. A partir de agora, nós vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com algumas, com manchetes, aliás, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: PEC dos precatórios é aprovada no Senado por 61 votos a 10. Hoje ainda a gente fala sobre isso.
Jornal O Dia de Teresina: taxa de desemprego cai para 11,9% no Piauí.
Folha de Pernambuco, o carnaval depende do cenário da Omicron, é a nova cepa aí da Covid-19, né, que já está cancelando muitos eventos pelo país.
É, Diário de Pernambuco, Omicron adia flexibilização das máscaras em Pernambuco.
Como adiou também em São Paulo, né, Marcos?
É.
Jornal Dia do Nordeste, Fortaleza, o perfil dos feminicídios no Ceará. Que coisa, hein?
É chato. Tribuna do Norte de Natal. Estado é terceiro do Nordeste com mais casos de câncer de pele.
Vale ressaltar que estamos no dezembro laranja, que é um mês de conscientização à prevenção do câncer de pele. É, sempre que puder, né, de preferência, se você puder, todos os dias, vai sair para aquele solzão, usa o protetor solar. É, tem o protetor solar para face, né? E tem também o para corpo. Então, é muito importante as pessoas se cuidarem aí o máximo. Jornal O Dia do Rio. Veja as datas de pagamento do INSS para o ano que vem.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Omicron. Nos dois casos confirmados no Distrito Federal, os sintomas são leves.
É, e essas pessoas estão isoladas já, né? Para que não passem, né, adiante aí esse vírus. Agora, que bom, né, Marcos? Até agora não tivemos nenhum caso, graças a Deus, de pessoas com Ômicron, né, que pegou a cepa Ômicron e ficou grave ou algo do tipo, né, pessoas assintomáticas ou pessoas com sintomas leves. Os especialistas já falam que não precisa causar alarde, preocupação, porque isso é uma cepa que tem a infecção mais rápida? Tem, mas não está causando danos aí até então, né, Marcos?
Inclusive é o que diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde.
Exato,
né?
Não está sendo uma cepa aí perigosa, viu? Graças a Deus. A gente espera que logo, logo possa falar que as coisas realmente estão normais, né? Que praticamente não vivemos uma pandemia. Agora, para isso, a gente precisa vacinar. Vamos vacinar, minha gente. Olha, 12 horas e 15 minutos, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, vamos já começar o noticiário regional com muitas informações. Antes, eu quero só agradecer aqui o carinho, a audiência desses queridos ouvintes. Primeiro, agradeço de todos vocês, né? Eu sempre agradeço aqui, mas hoje eu recebi uns vídeos e áudios e eu fico muito feliz quando eu recebo esse carinho aqui dos nossos queridos ouvintes. Agradecer primeiro a minha amiga Paty Tristão, ali da Hiper Bombom, que fica no Malhado, aqui em Ilhéus. Paty, obrigada, viu? Ela me mandou os vídeos do... Ela tem clientes, assim, maravilhosos, né? E esses clientes são nossos ouvintes, Marcos. E aí, quando ele chegou, você é amiga de Kátia Gomes, né? Ela sempre manda alô pra você. E inclusive, Paty, como é o nome da mulher do áudio? Coloca o nome dela aqui escrito, por favor. Enquanto eu agradeço aqui ao Gil, que esteve hoje lá na Hiper Bombom. Né? Ele mandou um abraço para nós, viu, Marcos? Sempre acompanha o Jornal do Meio Dia. Então, Gil, muito obrigada pelo carinho, continua sintonizado, viu? Você esqueceu de falar de onde você é, Gil, para a Paty me passar. Mas o Gil, você sabe que está falando de você, né? Você esteve hoje lá na Hiper Bombom. E também seu Crispim, lá de Maria Jape, também esteve hoje lá. Gravou vídeo aí, Paty me mandou. Obrigada, seu Crispim, obrigada mesmo, obrigada pelo carinho aí. Pela audiência, sempre acompanhar a gente. Um abraço, viu, seu Crispim de Maria Jape e todo esse povo de Maria Jape que está sendo sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia. Teve uma outra ouvinte também que hoje esteve lá na loja de Paty. Obrigada, viu, pela audiência. Obrigada mesmo pelo carinho, tá? E um abraço para você, Paty, e toda a sua equipe aí da Hiper Bombom, né? E seus clientes, que eu acho legal que os clientes de Paty são todos, praticamente todos nossos ouvintes. Aí chegam lá, Paty tá ouvindo a gente. Aí você fala, que bom, vou acompanhar o programa daqui. Né, Paty? Isso aí, Paty, deixa ligado sempre na Gabriela FM, viu? No Jornal do Meio Dia, principalmente.
Aproveitar também e mandar um alô, Kátia, pro pessoal aqui do Banco da Vitória, do Lava Jato, né? Do irmão, que tá sempre na sintonia, Josi Júnior. Também abração para vocês. A Valéria aqui do Banco da Vitória, também que é torcedora do Bahia, né? Que tá na situação Bahia. Um pouco difícil no campeonato.
Mas nós não vamos cair.
Vamos não, se Deus quiser.
Não vamos não, meu amigo. Para. Eu, apesar de ser Bahia, eu sou Bahia, né? Mas eu fico triste em ver o Vitória lá indo pra Série C. Eu gostaria que os dois principais times da Bahia, pelo menos, estivessem.
Para fortalecer, né, o futebol local, né?
Exatamente. Isso. Mas eu preciso torcer principalmente pelo meu Bahia, né? Não pode cair, minha gente, de jeito nenhum.
Deus abraço bem para Vanessa Santos, né? Que está na sintonia do Jornal do Meio Dia. Beijo.
Então, um abraço aí para vocês, viu? Continue conosco. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid, Ilhéus e Itabuna. O de Itabuna atualizado aqui de ontem, tá? E informa que Itabuna tem 9 pessoas em internamento de leitos de UTI, 14 leitos disponíveis, 17 pessoas em internamentos clínicos, 9 leitos clínicos disponíveis e 137 casos ativos de Covid-19 em Itabuna, tá? Eu não tenho aqui o boletim, viu, gente? Cadê? Não tem um boletim atualizado de Ilhéus. Caso eu receba aqui durante o programa, eu divulgo para vocês. Mas vamos lembrar que está tendo vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Hoje tem também primeira dose, aquela famosa repescagem, para quem até hoje não foi tomar, viu? Puxão de orelha aí de você, em vocês. Primeira dose tem sim nos postos de saúde para quem tem 18 anos ou mais. A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac, pessoas com data marcada igual ou anterior a 3 de dezembro, até hoje. A aplicação da segunda dose, né, das vacinas Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 8 de outubro, então já está sendo antecipada, tá? E, claro, a aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses. Então, vá aí nos postos de saúde. E tem essa vacinação itinerante aí, né? Pessoas aptas a receber a vacina, primeira e segunda dose. Como eu disse ontem, teve nos postos aí do Alto do Coqueiro, da Barra e no Iguape, e hoje também, tá? Eu já divulguei ontem porque ia se encerrar ao meio-dia, certo? Então, aproveite aí para tomar a sua vacina. Olha, por falar em vacinação, Marcos, o balanço parcial da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus aponta que 112.640 pessoas já receberam as duas doses das vacinas até o momento. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, né, o número representa 72,39% da população elegível para vacinação. De acordo com a pasta, no período compreendido entre 1º e 30 de novembro, foram ministradas 22.967 unidades da vacina, das quais 3.648 correspondem ao primeiro ciclo, né, que é o D1, e 13.615 referem-se ao segundo ciclo D2, além da aplicação de 5.704 doses de reforço, a terceira dose. Então, a estratégia mais recente contempla a aplicação da primeira dose para o público com idade igual ou superior a 18 anos, adolescentes, 12 a 17, como eu disse agora há pouco, tá? Então, Ilhéus aí já vacinou cerca de 75% da população com as duas doses contra a vacina, as duas doses da vacina contra a Covid-19. Então, você ainda que não tomou, aproveite e vá lá no posto de saúde mais próximo e tome a sua vacina. 12 horas e 22 minutos, mudando de assunto, Marcos, vamos falar de chuva, né?
Uhum.
A chuva causando deslizamentos, alagamentos em Ilhéus e volume de chuva previsto ainda gera alerta, né?
Verdade, de acordo com a Defesa Civil de Ilhéus, a chuva do início da madrugada desta sexta-feira causou deslizamentos de terra no Banco da Vitória e Alto do Coqueiro. Além disso, casas ficaram alagadas na Avenida Itabuna, não há registro de vítimas. Ainda segundo a Defesa Civil, o volume de chuvas nesse período foi de 33 milímetros. Já o volume previsto para o fim de semana é de 84 milímetros. A situação é de alerta. Nessa sexta-feira, Ilhéus deve acumular 50 milímetros de chuva. No sábado, dia 20, e no domingo, dia 14. Então, muita atenção ainda, hein, Cátia?
Então, gente, você que mora aí, né, em área de risco, fica sempre atento, né? Qualquer coisa, aciona a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para ele, o juiz, doutor Alisson, acompanhando a gente, né, doutor Alisson? Dando aquela audiência para nós. atual, o Coutinho tá bem, viu? Não é nada grave, nada urgente. Tá só cuidando mesmo da saúde. E logo, logo ele retorna ao ar aí para trazer muitas informações para os nossos ouvintes. Inclusive, eu tenho recebido muitas mensagens de ouvintes perguntando, viu, Marcos, do Coutinho. Aí eu sempre respondo, explicando.
Isso.
Não, gente, ele tá bem, tá só cuidando da saúde. Que todo mundo tem que fazer os seus check-ups, tem que se cuidar, né? E logo, logo ele voltará ao ar. Ele vai voltar em janeiro, porque daqui para o dia 23 a gente entra em recesso, né? E voltaremos ao ar em janeiro, início de janeiro. E aí Coutinho volta também com todo o gás, tinindo. Um beijo para você, Coutinho Neto, para Carmen Coutinho também, beijo para vocês, tá? Carmen, depois que eu sair do ar, quero falar contigo, um beijo. Olha, 12 horas e 24 minutinhos, vamos mudar de assunto? Dá uma passadinha pro Porto Seguro, né? Temos informações aí que servidores de Porto Seguro são afastados em operação contra esquema de propina para licenças ambientais. Então, 3 fiscais ambientais de Porto Seguro foram afastados em uma operação contra um esquema de propina para licenças ambientais na Secretaria do Meio Ambiente do município. Isso ocorreu hoje, viu, Marcos? E aí, de acordo com o Ministério Público da Bahia, a ação identificou indícios de prática de corrupção por 2 ex-secretários municipais, além dos 3 servidores públicos que foram afastados. A Prefeitura de Porto Seguro informou que está apurando as informações e vai se posicionar sobre o caso. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, né, Marcos?
Verdade, Kátia. 8 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na operação batizada de saneamento na sede do município e no distrito de Arraial da Ajuda. Segundo o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, a fraude ocorreu no período de 2016 e 2017. As investigações apontaram o recebimento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais, além da implantação dessas licenças para instalação de empreendimentos imobiliários na região. Uma das propinas chegou ao valor de R$ 60 mil. O Ministério Público da Bahia detalhou ainda que o esquema foi denunciado por empresários da construção civil que entregaram documentos que evidenciam a negociação irregular. O pagamento desses valores foi feito depois que os documentos foram concedidos. As buscas e apreensões foram cumpridas em endereços residenciais dos investigados e na sede da Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro. Além do MP Bahia, também participam da operação a 5ª Promotoria de Justiça de Porto Seguro e as Polícias Rodoviária Federal e Civil.
Pois é, grande operação lá, né, em Porto Seguro em relação a esse esquema aí criminoso.
É, aprontou com dinheiro público, se prepare que lá à frente as coisas, né, podem mudar.
Tem gente que trabalha em prefeitura aqui do sul da Bahia que tem medo do Uber preto e dourado bater lá, viu, Marcos?
Vai pegar aquela carona.
Rapaz, e Uber leva e trancafia lá, meu amigo, já foi. Ai, ai, anda direito, meu filho, se não quer ser notícia, né? Você que trabalha como servidor público, trabalha, né, que lida com dinheiro público, custa nada fazer sua parte de forma legal, né? Ajudar o povo de verdade.
É, não paga essa corrida desse Uber, né?
Não
mas
pague,
vai
não.
pagar muito
não,
mais.
Não queira pagar essa corrida desse Uber, não. 12 horas e 27 minutos. Já que a gente está falando aí, né, de polícia, Marcos, vamos direto no noticiário estadual, porque a agência bancária explodida no interior da Bahia, aparelho de televisão é furtado em banco também de Salvador. Então, uma agência bancária foi explodida na cidade de Iguaí, que já fica aqui no sudoeste, né, da Bahia, do sul saindo já para o sudoeste da Bahia. E uma outra agência foi arrombada e furtada em Salvador. Os dois casos ocorreram na madrugada de hoje e não há registro de feridos. No interior do estado, a unidade bancária explodida fica na Praça Juraci Magalhães, em Guaí. De acordo com a polícia, o crime foi cometido por um grupo de homens fortemente armados. Os moradores acordaram assustados com o barulho dos tiros e explosões das bombas usadas pelos criminosos. Olha só. Pregos retorcidos, também conhecidos popularmente como miguelitos, né, foram espalhados na pista que dá acesso ao local para auxiliar na fuga dos criminosos. Um dos carros usados pelos suspeitos para escapar foi abandonado e incendiado. No início desta manhã, As polícias civil e militar procuraram os suspeitos na região, mas ninguém foi preso até o momento. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, investiga o crime e a perícia já foi solicitada. Ainda não há detalhes sobre quantias levadas e demais prejuízos. Segundo o Sindicato dos Bancários, somente este ano, 42 agências bancárias foram alvos de ataques em todo o estado, né, Marcos?
É, rapaz, não é fácil não, viu? Em Salvador, na capital, o crime aconteceu em uma agência do Itaú que fica no bairro da Calçada, região da Cidade Baixa. Segundo a Polícia Militar, um homem arrombou a unidade e furtou um aparelho de televisão. O equipamento foi encontrado em uma transversal da Avenida Regis Pacheco. A televisão recuperada foi entregue a um funcionário responsável pela segurança do local. O suspeito do crime aí não foi localizado, Cátia.
Que coisa, viu? Ai, ai. Olha, pontualmente, 12h30? Isso. Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 33 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, gostaríamos de pedir aí a compreensão dos ouvintes, não ligue no WhatsApp da Gabi, não. O WhatsApp é só para receber mensagens escritas, no caso aqui do... Continua tocando. No caso do Jornal do Meio Dia, a gente só recebe mensagem escrita, não envia mensagem de áudio também, não. O 3675 tá mudo porque é a Oi, né, que deixou a gente na mão aqui. Então, pra você ligar tem que ser nesse número, porém hoje tá mudo. Então envia sua mensagem escrita aí pro WhatsApp, 988291029. Não adianta ligar, a gente não vai colocar no ar, por gentileza, não tem como, tá? Atrapalha aqui as mensagens que estão chegando dos ouvintes. Inclusive o Marcos vai dar uma passadinha pelo WhatsApp da Gabi e também na fanpage para divulgar aí as mensagens dos ouvintes.
Pois é, né? Já dando uma olhada aqui no nosso WhatsApp, muitas participações e também o pessoal participando da promoção, claro, né? Já é tradição. Boa tarde, Kátia. Sandra do Vilela, gostaria de fazer parte da promoção. Está concorrendo já, então. Sandra, fica ligada aí, viu? Deixa eu catar aqui alguma reclamação. Promoção também. Olha... Tô ligado no Jornal do Meio Dia, Marinaldo Melo, sou do condomínio Sol e Mar. Então, um grande abraço para você, Marinaldo. Fica na sintonia aí, viu? Boa tarde, Kátia, Marcos. Estou na escuta do Jornal do Meio Dia, né? Sem energia no São José, Ponta do Cedro, sítio Boa Vista. Fazendo 7 dias aí sem energia elétrica. Então, o pessoal lá da Ponta do Cedro ainda reivindicando que a Coelba resolva lá o problema e que eles tenham energia elétrica de volta, Kátia.
Vamos ajudar o povo aí da Ponta do Cedro, hein, Coelba? Pode encaminhar a mensagem, Marco, que a gente sempre está encaminhando aqui para resolver, tá? Ô, me emprestei. Eu vou atender aqui o ouvinte no ar aqui, quer ver? Vou explicar para ele. Vou explicar aqui para esse ouvinte.
Está insistindo.
Vou explicar aqui para esse ouvinte. Boa tarde, a gente não pode atender o WhatsApp da Gabi, não. Manda mensagem para nós. Tá bom? Um beijo! Tive que atender, gente, que não tá parando, não. E é o mesmo número aqui que tá ligando.
Pronto.
E ele tá ouvindo a gente, porque eu percebi que o rádio tá ligado.
Ele tá assistindo, eu acho que tá ouvindo.
Esse ouvinte, ele ou ela, né, não sei, tá nos ouvindo aí. Querido ouvinte, manda mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi. Não liga não, meu amor, porque senão atrapalha aqui. A gente tem muitas mensagens lá, ó.
Isso.
Bombando, que eu tô vendo só descendo,
Boa tarde, Kátia, Marcos. Manda um alô aí para todos os funcionários da churrascaria Mamilo na Brasa, aqui no Banco
meus
da Vitória,
amores,
todos ligadinhos.
Meus amores do Mamilo na Brasa, tô com saudade de vocês. Luana, Luci, seu Antônio, Letícia... Um beijo pra vocês, Lucas também,
Lucas.
Essa galera toda. Que família maravilhosa, né?
Isso, isso.
São muito atenciosos conosco. Ô, Lu, tô naquela dieta, minha filha. Aí eu tô correndo de ver o churrasco. Mas pode deixar que eu tô indo aí ver vocês, porque não vou ficar aí tanto tempo sem ver vocês, né? Vou aí desejar o Feliz Natal, viu? Beijão pra todos vocês aí, essa família maravilhosa da churrascaria Mamilo na Brasa, aqui no Banco da Vitória. É um dos restaurantes meu preferidos, viu? Sou apaixonada pela comida de Lucy. Tem mensagens? Mais mensagens?
Tem muita gente participando da promoção.
Ó, Patrícia, Paz Tristão tá famosa, viu? Ouvi. O vizinho dela. Diz que eu ouvi falar seu nome agora na Rádio Gabriela. Passou lá na loja. Mas ela já é famosa mesmo. Paz Tristão é famosíssima. E aí, Marcos, mais alguma coisa?
Tem um ouvinte que mandou umas fotos aqui, a estrada de Sapucaíra, com essas chuvas, está intransitável, hein? Muitas valas aí, tá feia a estrada.
Lá em Sapucaíra, né?
Isso.
Não, imagine aí, né? Quando tá aquele sol quente, a prefeitura não manda melhorar a estrada, imagine com essas chuvas. Ô, meu amigo, a gente reza assim, né, a Deus que uma hora se conscientizem e mandem arrumar as estradas,
é,
né?
É isso. O Rogério lá em Uruçuca manda boa tarde, tá sintonizado, ouvindo a melhor rádio do mundo. Um abraço, Rogério.
Valeu, Rogério de Uruçuca e todos aí desse município que tá sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Paty disse que é Paulo Magalhães, nosso ouvinte, ouviu falar do nome dela aqui na rádio. Um abraço para você, Paulo Magalhães. Obrigada pela audiência.
Ouvinte reclamando de ônibus, Kátia. Boa tarde, Kátia. Busão de Olivença atrasado e cheio. Ontem às 7 da noite, né? Terminal de ônibus sem banheiro, os motoristas fazem as necessidades no mato. Sem bancos para sentar também no terminal, né? Nos ajude.
Valeu, Nossa Senhora. Essa é a realidade em Ilhéus, né, mano?
É.
Que coisa. E eu errei o nome do homem aqui, viu? É Paulo Malhação. O Paulo Malhação, um abraço a você. É. Essa Patrícia é a figura, viu? Bem, 12 horas e 29 minutos. Dá tempo você enviar aí a sua mensagem escrita para nós. É 12h39, né? Não em 29, 12h39. E dá tempo você enviar sua mensagem escrita para o 988291029, faça sua denúncia, sua reclamação, deixe aí sua opinião, que a gente certamente vai divulgar. E claro, quem quer concorrer ao Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, deixa o nome completo, tá? E escrito na frente Supermoda, a gente já sabe que você quer participar dessa promoção e no final do programa a gente faz esse sorteio, tá bom? Tem mais alguma coisa aí, Marquinhos?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos. Aqui é Graça Bonfim. Desde sábado que a região do São João, né, está sem energia. São João e tranquilidade. A Coelba está fazendo pouco caso. Ligamos 3 vezes por dia, mas até agora ninguém apareceu por lá. Temos crianças e idosos doentes. Obrigado.
Como é o nome do lugar?
O lugar é São João, região do São João e tranquilidade.
É bom você encaminhar, Marcos, para mim, porque a gente está sempre passando aí para Coelba, né? Essas localidades. Uhum. E a Coelba tem até respondido a gente com agilidade aí, resolvendo também o problema. Resolveu lá a questão de Carobeira, né? E a gente espera que resolva aí de todas essas comunidades aqui de Ilhéus o mais rápido possível, tá bom?
Pela nossa fanpage, Michele Santos. Boa tarde, Kátia, Marcos. Sou ouvinte, né? Todos os dias escutando o Jornal do Meio Dia. A Isabel Santos também mandando boa tarde na fanpage, querendo participar da promoção.
Pronto, isso aí, já está participando, tá bom? Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Então pronto, daqui a pouquinho a gente volta aí no WhatsApp da Gabi, tá? Para deixar você bem informado. 12 horas e 40 minutos, como eu disse, né? Se eu recebesse aqui o boletim da Covid de Ilhéus atualizado, acabei de receber, informa que o município de Ilhéus tem 31 casos ativos de Covid-19, tá? 31 casos ativos. Só não fala que, cadê? Tem, dos 41 leitos de UTI, 8 estão ocupados com pacientes de outros municípios, ok? Então, aumentou aqui o número de casos ativos. Eu, a última vez eram 20 e poucos que eu recebi, quer ver? No boletim do dia 30, se não me engano, vou dizer agora pra vocês aí, é do dia 30, tinham 26 casos ativos em Ilhéus e agora tem 31, né? Então, continue se cuidando aí, tá bom? Olha, 12 horas e 41 minutos, vamos de informações. Marcos Bezerra, por gentileza, Vocês se lembram, né, daquelas manchas de óleo que chegaram aqui, atingiram aí o Nordeste, principalmente essas praias
né?
baianas.
Que
né?
dor de cabeça deu.
Não é, Marcos? Uhum. Tanta gente aí, tanto voluntário se uniu para limpar as praias. E aí a gente tem informação divulgada, né, uma conclusão da investigação da Polícia Federal, que informa que as manchas de óleo que atingiram praias baianas eram de um petroleiro grego, né?
É, as manchas de óleo que apareceram em centenas de praias brasileiras, incluindo as praias de municípios da Bahia e dos outros 8 estados do Nordeste, entre agosto de 2019 e março de 2020, vieram de um petroleiro grego. A conclusão foi divulgada ontem pela Polícia Federal, PF. Segundo a PF, foram encontradas manchas de óleo em mais de 1.000 localidades em 11 estados litorâneos. Apenas os custos arcados pelos poderes públicos, federal, estadual e municipal para a limpeza de praias e oceano foram estimados em mais de 188 milhões de reais, estabelecendo-se assim um valor inicial e mínimo para o dano ambiental. O valor total do dano ambiental está sendo apurado pela perícia da PF, que deverá encaminhar com brevidade o respectivo laudo às autoridades competentes. O inquérito policial relatado segue agora para o Poder Judiciário Federal no Rio Grande do Norte e o Ministério Público Federal, MPF, para análise e adoção das medidas cabíveis. Com relação às investigações, foram realizadas em parceria com diversos órgãos e instituições nacionais e internacionais. Foram centradas em 3 frentes. A primeira diz respeito à investigação das características da substância por meio de análises químicas que buscaram determinar o tipo de material que chegou à costa brasileira, suas características e especialmente sua procedência, se nacional ou estrangeira, e qual país. Isso se fazia necessário, uma vez que surgiram diversas teorias sobre a origem do material: vazamento de oleodutos, plataformas ou reservas naturais, navios em trânsito ou naufragados, costa da África, explicou a PF. A segunda frente diz respeito ao local exato onde ocorreu o vazamento, lançamento do óleo, no qual priorizou-se o uso de técnicas de geointeligência, que incluem imagens de satélite e modelos e simulações realizadas por softwares específicos. A terceira foi realizada com base em dados, documentos e informações que pudessem esclarecer os fatos por meio de cooperação nacional e internacional, inclusive com apoio da Interpol, da Agência Brasil.
É, as informações a gente recebeu aí da Agência Isso. Brasil, né? Então, são informações oficiais, né, gente, sobre essa questão, hein? E naquela época, né, era tanto, não, era de navio tal, mas aí, né, a conclusão.
Eu lembro que teve a suspeita sobre um petroleiro grego, realmente a PF confirmou isso.
É, mas outros foram bastante citados, né, outros petroleiros, e agora tá aí a conclusão. É, divulgada pela Polícia Federal, tá? 12 horas e 44 minutos, vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp da Gabinha, no 98829-1029. E, claro, dá tempo você enviar aí, corre que dá tempo. Envia sua mensagem escrita aí para nós, nós vamos divulgá-la com certeza.
Só pedindo um abraço aí para Cabana Jorge Amado, de Glória, de São Paulo para Ilhéus. Aí, tá mandado alô.
Valeu, obrigada aí a turista de São Paulo, acompanhando a gente na praia, né? Que maravilha, na cabana do Jorge Amado, que delícia.
Só mandou foto aqui também do campo, né? Ah. É, aqui no Banco da Vitória, alagado, né? Tudo alagado ali.
Nossa.
Muita chuva.
Foi muita chuva, né, gente, nessa madrugada. E existe ainda a previsão de mais chuva, tá, para Ilhéus, então fique atento aí, você que mora principalmente em área de risco, mas todos têm que estar aí sempre atentos, tá?
O Bruno então, Rosário, Cátia, sim, pode terminar.
Inclusive, a previsão do tempo diz que há possibilidade de chuva de amanhã, por exemplo, sábado, é de 70%, tá? A probabilidade de chover em Ilhéus, então fique atento aí.
E isso vai aumentar a reclamação do pessoal, que, tipo o Bruno Rosário, ele mandou boa tarde aqui. Se já não bastasse os buracos que estão causando transtornos na rua entre o Clube Social de Ilhéus e a entrada do Porto, o residencial Ponta Verde canalizou uma queda d'água direcionada para a rua, que está causando constantes alagamentos, não só causados pela chuva. Será que existe fiscalização do município para esse absurdo que está fazendo o devido prédio? Então, aquela parte ali, realmente, eu passo às vezes, e não só pelas chuvas agora, né, como está dizendo, mas fica sempre alagada aí, ele tem alguns buracos ali também.
Qual é o mesmo local?
ali entre o Clube Social de Ilhéus e o Porto.
E a gente vai para a Avenida Soares Lopes, ou vem da Avenida Soares Lopes, passa por ali. Já aconteceu várias vezes de chegar ali e eu ter que retornar. Tanta água, muito alagado mesmo, né? Aquela área ali é impressionante. Então deve ser bueiro, entupido, né?
A prefeitura tem que olhar em base ali, né? A drenagem daquele local.
Exatamente, concordo com você, viu? Tem que avaliar aí essa questão, porque não dá, né, gente? Água para todo lado numa área daquela, tá? E é uma área movimentada, muita gente segue pela Avenida Soares Lopes, passa por ali para ir para o Malhado, para seguir, para sair de Ilhéus, né, sentido Itabuna e vice-versa. Então, a movimentação ali é grande, né? E a depender do carro, às vezes nem passa ali, gente, com muita água, tá? E isso não é de agora, né? E você não vê uma movimentação para resolver aquilo ali, melhorar de alguma forma, né? Ai, ai. O que tem mais aí?
Boa tarde, Kátia. Sou Ivanete, de Vila Cachoeira. Eu e meus dois filhos tomamos a primeira dose da vacina. Faltou o outro filho, que é acamado. Fui no CESP, Fundação Nacional de Saúde. Meu filho é acamado, né? Falei para a moça e até hoje não apareceu ninguém. Tem mais de 8 dias. E até agora nada de vacina. Um dos filhos dela, que é acamado, acho que não pode se deslocar, né? Sim. Ela é de Vila Cachoeira. Está aguardando o atendimento domiciliar.
Olha, a prefeitura está divulgando tanto aí essa vacinação itinerante no norte, que é dentro de Ilhéus, né, os postos de saúde, que não deveria ser uma vacinação itinerante, assim, fixa, né? Tem que se preocupar em fazer um itinerante para atender essas comunidades, isso, Marcos. Tem muita gente que não tem como vir até o centro da cidade ou em algum outro bairro desse aqui de Ilhéus para tomar a vacina contra a Covid. Então a gente pede aí à Secretaria de Saúde de Ilhéus, seu secretário, que se sensibilize com essa questão e monte uma estratégia para atender essas comunidades. Tem muita gente aqui enviando mensagem para a gente, reclamando, dizendo que as comunidades aí, as pessoas estão com a segunda dose atrasada, né? E o ideal é agilizar isso aí, né? Eu volto a repetir. O Ministério da Saúde envia as vacinas para os estados, né? O governo do estado distribui, pede que os senhores prefeitos agilizem essa vacinação, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, senão fica difícil. Vacina no Brasil tem demais, tá? Faltando vacina.
Outra queixa que o pessoal tem dado é com relação à disponibilidade dos dados, das doses no aplicativo Conect SUS. Às vezes tem a primeira dose, não tem a segunda, a gente que tomou há mais de 2 meses. O pessoal dá desculpa de que não tem pessoal suficiente para fazer a digitalização, né, desses
pois
dados.
Pois é, porque
aí
cada Secretaria de Saúde tem que alimentar, né, o Conect SUS para que atualize lá e aí a pessoa possa baixar os seus dados, né, comprovando a vacinação. E ainda mais que cada vez mais tem aumentado aí a exigência de vacinação em alguns locais, né?
Tem que mandar esses dados o mais rápido possível para a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, que não estão enviando, né?
Isso mesmo. Querido ouvinte, continua insistindo, ligando aí. Não pode ligar no WhatsApp da Gabi, meu querido. Ô, querida, envia a mensagem escrita que a gente divulga, tá bom? Tem mais alguma coisa para divulgar, Marcos?
A pessoa da Lagoa Encantada reclamando mais uma vez dos horários de ônibus, poucos ônibus e a situação da estrada para a Lagoa Encantada, né?
A estrada da Lagoa Encantada, gente, quem não conhece, é bem extensa, né? Ali quem entra, entra na BA-001 sentido Itacara, que entra ali nela e vai pra Lagoa, você não tem noção, não. É uma estrada bem precária, viu? O povo sofre. E aí entra ano, sai ano, a gente não vê aí essa melhoria de verdade, né?
Gustavo Sodré, boa tarde. Marcos Bezerra, abraço para você e minha radialista preferida nacional, Kátia Gomes.
Gustavo, um abraço para você, direto do Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Gustavo Sodré, obrigada. Ele é aqui de Ilhéus, né? Mora no Rio. Tá sempre ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Gustavo, pela audiência. E todos, aí, todos vocês que estão nos acompanhando, inclusive de outras áreas, outras regiões. Ah, deixa eu mandar um beijo para elas que estiveram aqui ontem, né, conosco. E foi muito bacana o nosso bate-papo aqui ontem, né, com a Thaís Almeida e a Rebeca Duarte. elas que são especialistas em mesa posta e etiqueta, elas me mandaram mensagem ontem agradecendo, viu, Marcos? Gostaram
Legal.
Muito de participar do Jornal do Meio-Dia, tá? Uhum. E elas também receberam um feedback muito legal. Você lembra que a gente comentou aqui que mesa posta não é coisa só de mulher, é de homem também?
Sim.
Pois é, elas dizem que estão chovendo homens seguindo lá o Instagram.
Que massa, hein?
Olha, Duarte na mesa decor. Que legal, viu, meninas? Que bom que vocês gostaram e que a entrevista aí trouxe retorno para vocês, né? Que bacana. Então, lembrando que amanhã... Dia 4, elas vão realizar esse workshop de mesa posta criativa para o Natal. E as vagas são limitadas. Até ontem, praticamente, já estava finalizado, né? Uhum. Mas qualquer coisa, entra aí no Instagram. Tem um link na bio, tá? O Instagram é o artenamesa.decor. E aí você tenta fazer lá sua inscrição, se tiver vaga ainda. Tá bem concorrido. Mais alguma coisa para divulgar, Marcos?
É só por enquanto.
Então vamos ao noticiário nacional com informações para os nossos ouvintes. Vamos falar então, Marcos, dessa aprovação do Senado da PEC dos precatórios, né?
O plenário do Senado aprovou por 61 votos a favor, 10 contra e uma abstenção ontem, quinta-feira, a proposta de emenda constitucional à PEC 23 deste ano. A PEC dos precatórios, como ficou conhecida, abre no orçamento da União de 2022 um espaço fiscal estimado em R$ 106 bilhões de reais para bancar R$ 400 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda sucessor do Bolsa Família. Por meio da mudança da fórmula de cálculo do teto de gastos imposto pela Emenda Constitucional 95 de 2016 e da criação de um subteto para o pagamento de precatórios às dívidas da União e dos entes federativos oriundas de sentenças judiciais definitivas. A proposta retorna à Câmara dos Deputados. Na sessão de ontem, o relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, fez a leitura da última versão de seu parecer, que incorporou várias sugestões dos senadores. Entre elas, ressaltou a inclusão na Constituição de um dispositivo assegurando que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. A perenização desse tipo de programa foi uma das maiores preocupações dos senadores durante a discussão da PEC. Outra alteração do texto garantiu que até 2026 o espaço fiscal aberto será totalmente vinculado a gastos sociais, Programa de Transferência de Renda, Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Senadores expressaram receio de que uma eventual sobra seja utilizada pelo governo para gastos eleitorais.
Então tá aí, né? PEC dos precatórios aprovadas e como o Marcos disse, vai servir para pagar aí o custear o Auxílio Brasil. A gente aproveita e traz a informação que o ministro da Cidadania, o João Roma, disse ontem que deve ser feito ainda neste mês o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Então, em declaração, ali no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania disse que os benefícios ainda podem receber o pagamento retroativo ao mês de novembro, Marcos. O Auxílio Brasil foi elaborado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família, que fazia pagamentos médios de R$ 190. Então, ainda em dezembro, eles pretendem zerar a fila, passando de 14 milhões e 700 mil pessoas, famílias, né, para 17 milhões de beneficiários, tá? Disse ao ministro. Então, o Senado aprovou essa PEC, que é o mecanismo para abrir espaço no orçamento e destravar o pagamento do auxílio, tá? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Marcos, já tem aí a boa notícia, né, para quem ganhou? Esse vale compras no valor de R$ 100, tá? Da Supermoda Ilhéus.
Vou passar para você. Sorteado Felizardo ou Felizarda, né?
Que eu quero conferir, preciso conferir aqui o nome, né? Para não chocar. Que às vezes, viu, tem gente aí que já ganhou, vocês não têm noção, não. Várias vezes aqui eu já peguei. A pessoa já ganhou, aí sorteia, sai de novo o nome. Aí eu vim lá conferir, não pode. Tem que sortear de novo. Tem gente que quer ganhar toda sexta-feira, não pode, minha gente. Tem que dar espaço aí para as outras pessoas, né? Muita gente aí que merece também ganhar esse vale-compras no valor de R$ 100. Marcos, enquanto eu confiro o nome aqui,
uhum.
Traz alguma informação aí, uma mensagem para nós.
Pois é, vai conferir logo que tá, se botou em ordem alfabética, começa com a letra A, o ganhador ou ganhadora. Está logo no início da tabela. Aí.
Exatamente. Tudo indica aqui que é a primeira vez, viu, minha amiga? Rapaz, acho que você se deu bem, viu? É verdade, você deu bem mesmo. Ela, Alice Novaes Souza. Parabéns, Alice Novaes Souza. Você é a ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Vou só conferir aqui qual é a loja dessa semana. Você vai poder...
Esse presente antecipado de Natal, hein?
Não é, rapaz? Olha, Alice, você vai fazer a retirada na Supermoda da Jorge Amado, tá? Então você vai lá, de preferência segunda ou até terça-feira, retirar aí o seu prêmio. Leve o seu RG, tá bom? Alice Novaes Souza, ganhadora do Vale Compras de R$100 da Supermoda do calçadão da Jorge Amado, tá bom? Calçadão da Jorge Amado, tá bom? Porque cada semana é uma loja, tá certo? E nós vamos ficar por aqui, agradecer aí a audiência, né, Marcos?
Isso.
Tá tudo certo então? Posso encerrar?
Tudo certinho.
Que maravilha. Nós não vamos estourar o tempo hoje, pelo contrário. Então, muito obrigada a todos pela audiência. Desejamos uma ótima sexta-feira, um belíssimo fim de semana, de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso. A primeira mensalidade por R$49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras para o Natal, pá, pode até parcelar as compras em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É na Supermoda Ilhéus. Bem, Marcos Bezerra, ótima tarde para você, bom fim de semana, até segunda-feira.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, até lá, excelente final de semana, e para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia também. Daqui a pouquinho, Suzy Luiz, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.